em nutrição pela Universidade Anhanguera, especialista em fitoterapia, terapia nutricional e nutrição clínica. Vamos falar sobre alimentação e saúde óssea. Um ótimo tema. Entrevista. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa.
Boa tarde, Nedilu. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Que tema bacana esse hoje, o nosso tema, né? Falar sobre alimentação e saúde óssea, né? Qual é a relação entre alimentação e saúde óssea, Sandra?
Então, por que que a gente fala que é tão importante consumir alimentos fontes de cálcio para manter a saúde dos ossos? Porque o cálcio é um mineral que ele é essencial, né? Quando a gente fala essencial é porque ele não é produzido pelo nosso organismo. Então, a gente precisa obter da natureza fontes alimentares que contenham esse mineral para manter a nossa saúde, né, dos nossos ossos. Então, assim, de 1,5 a 2% do nosso peso corporal é formado de cálcio, né, que é depositado no nosso esqueleto. Então, é bastante, né? Então, assim, se a gente consumir alimentos fonte, a gente vai conseguir manter esse equilíbrio dos ossos para evitar fraturas, evitar porosidade, evitar que ele vai se enfraquecendo ao longo do tempo. Né? Ele é absorvido, o cálcio é absorvido no intestino delgado. Quanto mais necessidade de cálcio eu tiver no meu organismo, maior vai ser a absorção desse cálcio. Né? Outra coisa importante relacionada à saúde dos ossos é a ingestão de vitamina D, que muita gente pensa que é só o cálcio, né? Que é importante para a alimentação. E não, a vitamina D também é muito importante. Ela é obtida através de alimentos fontes também, só que na natureza, a gente encontra menos fontes de vitamina D do que o cálcio.
Mas, né, tem o sol à disposição, não tem não?
O sol?
Sim.
Sim, com certeza. Então, assim, o sol, ele é muito importante para a gente produzir essa vitamina D na pele, né? Então, a exposição solar moderada, lógico, né? Pela manhã, uns 10 a 15 minutinhos já é suficiente para você estar produzindo essa vitamina D, que ela vai agir como fosse um hormônio e vai ajudar na absorção do cálcio lá no intestino. Então, essas duas coisas têm que andar juntos. Tanto é que tem muitos suplementos que tem vitamina associado, vitamina D associado a cálcio, né?
Entendi. Então, quando eu ingerir cálcio ou alimentos que têm cálcio, eu devo ingerir também a vitamina D juntos ou podem ser separados?
Se for suplementação, geralmente eles são compostos, são juntos. Mas,
entendi.
A gente vai comer durante o longo do dia vários alimentos fontes, né? Desses dois nutrientes e um vai ajudar a absorção do outro, né? E a exposição solar, principalmente em horários que o sol não tá muito quente, a gente com proteção, né? Lógico, se expor para essa vitamina ser produzida na nossa pele também é bastante importante.
Quais são os alimentos que têm mais cálcio?
Então, são geralmente leite, derivados de leite, né? Todos os tipos de leite. Então, leite desnatado, leite de cabra, leite de vaca, todos os tipos de leite.
Leite em pó?
Leite em pó também.
Também
todos têm bastante quantidade de leite, né?
Que existe uma propaganda contra o leite em pó muito grande, né?
Não, ele é mais concentrado. Retirou a água dele, né? Uhum. E aí ele desidratou. Quando ele desidrata, ele fica mais concentrado. Aí você tem que só observar a quantidade para você diluir e reconstituir ele, para ele voltar ao normal, né?
Uhum.
Voltar a ser líquido. Uhum. Mas todos eles têm uma boa quantidade de cálcio. E todos os derivados de leite, então queijos, iogurtes, né, queijos cremosos, também tem uma boa quantidade de cálcio e esse cálcio é muito biodisponível. A gente fala que tem uma disponibilidade maior quando é ingerido. O nosso corpo absorve melhor dessas fontes do que de outras fontes, que, por exemplo, folhas verdes escuras também tem bastante cálcio. Mas para você conseguir obter dessas fontes a quantidade necessária para o seu organismo, que não é pequena, é uma média de 1.000 miligramas por dia, de 1.000, 1.200, dependendo da fase da vida. Então, é importante a gente consumir fontes lácteas. Eu, como nutricionista, eu recomendo,
uhum,
né? Em vários momentos do dia para você obter essa quantidade que não é pequena, né?
Qual a dosagem de cálcio que a gente tem que ingerir diariamente?
Depende da fase da vida, né? Crianças em formação, em fase de crescimento, eles têm uma necessidade maior. Gestantes, lactantes, também vão ter uma necessidade bem maior, né? Que aí, no caso, vai ter que suplementar. Idosos, pessoas que têm algum problema já de saúde, né? Em relação aos ossos. E as mulheres, na fase da menopausa, também têm uma necessidade um pouco aumentada. Mas, para uma população adulta em geral, uma média de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Isso equivale a, por exemplo, 4 copos de leite.
Entendi.
Que nem todo mundo consegue tomar nenhum copo de leite por dia, né? Muitas pessoas não tomam. Acorda, toma um cafezinho preto, aí vai trabalhar, aí no meio do dia não tem nenhuma fonte de cálcio. E acaba ficando defasado. Isso, ao longo do tempo, vai gerar problemas.
Entendi. Qual é a consequência de dietas inadequadas para a saúde dos ossos?
Então, quando a gente ingere pouco cálcio da dieta, isso vai... nosso corpo, ele não tem só cálcio nos ossos, tem também no sangue. Inclusive, ele é responsável por contração muscular. Então, até pro batimento cardíaco é importante o cálcio, né? Então, quando diminui a concentração sanguínea de cálcio, o corpo vai buscar onde? Nas nossas reservas, que são depósito do esqueleto. E aí vai retirando lentamente para manter o equilíbrio dentro do corpo, né? A gente chama de homeostase. E isso, conforme o tempo vai passando, você vai ficando com os ossos fracos e não tem nenhum sintoma, porque você não sente dor, você não sente nenhum mal-estar. E aí você vai ficando com problemas ósseos, né? Que podem se agravar e gerar problemas sérios de fraturas, né? Lesões. Pode até imobilizar a pessoa, dependendo se ela cair, quebrar os ossos, né? Corre muito risco, principalmente pessoas mais idosas, né? Uhum. Que já não tem um equilíbrio muito bom, já não tem a força muscular muito, muito legal. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Outra coisa importante a falar são os fatores dietéticos que vão atrapalhar a absorção do cálcio. Café em excesso. Então, pessoas que tomam muito café o dia todo, a cafeína vai atrapalhar a absorção do cálcio. Refrigerante. Fumo e álcool. Muitas pessoas não se lembram, mas isso também atrapalha muito a absorção do cálcio. O sal, né, em excesso, vai fazer o quê? Que você excrete mais cálcio na urina, né?
Entendi.
Sedentarismo também e alguns medicamentos. Então, a pessoa que é muito sedentária, que passa o dia todo só sentada, ou dependendo do trabalho que a pessoa, né, que exige que a pessoa fique muito tempo parada, é um risco, porque o osso, ele é um tecido vivo, ele precisa de movimento, de impacto, né? Quando você faz o impacto, o movimento muscular, que você tem essa atração nesse músculo, nesse tecido vivo, que é o osso, ele acaba se remodelando, né? Mais facilmente. Então, a microfratura vai ser remodelada, você acaba mantendo melhor os seus ossos, né? Porque a gente tem assim, quando a gente nasce, cresce, desenvolve, até os 20 anos, até os 30 anos, a gente tem essa estrutura formada no nosso corpo. A partir daí, a partir dos 30 anos, essa estrutura que já está formada, ela só vai ter manutenção. Então, se a gente começar a comer menos cálcio e não fazer atividade física, provavelmente vai começar a ter o quê? A desmineralização desses ossos. E aí começam os problemas, né? Lentamente, que você só vai descobrir lá na frente. Com que certeza. Aí já não dá mais para consertar, né?
Com certeza. Quais são as principais recomendações para manter a saúde óssea?
Então, para cada fase da vida, né? Tem um requerimento, como eu falei, então observar muito os adolescentes que estão em fase de crescimento, as crianças, né? Evitar dietas restritas nessa população. Gestante também não pode fazer dieta restrita, tem que ter um cuidado maior, porque está formando outro ser, né?
Verdade.
Então, ela precisa muito de cálcio. Pessoas de idade mais avançada, principalmente acima de 60 anos, tem que ter um cuidado muito grande com a gestão de cálcio. Com exercício físico também, né? Se a pessoa tiver como fazer, bem orientado sempre, lógico, né? São as fases que a gente tem que ter bastante cuidado. Preferencialmente, ter esse cálcio através da dieta alimentar. Então, suplemento só se for recomendado pelo médico ou pela nutricionista, né? Sob supervisão, porque também o excesso faz mal, né? Uhum. Pode causar cálculos, outros problemas. Então, a gente não pode exagerar. A gente tem que sempre ter a dose certa, né? Então, se for precisar suplementar por algum motivo, que seja com acompanhamento de um profissional. E lembrando também que os idosos têm o problema da modificação do estômago, do intestino na idade mais avançada. Então o intestino acaba perdendo as vilosidades dele, ficando um pouco mais achatado, e isso diminui a área de absorção. Junto com isso, o estômago também começa a diminuir a produção de ácido gástrico. Isso também atrapalha a absorção do cálcio. Então o idoso, ele precisa ficar bem atento com isso. Outra informação importante, Nedilu, que eu gostaria de falar para os ouvintes, é sobre a polêmica da intolerância à lactose. Tem muitas pessoas que não podem consumir leite ou não querem por alguma restrição, né? Ou porque acham que lactose faz mal. Só que a lactose, ela é o açúcar do leite. Então, quando é retirado esse açúcar do leite, fica um leite isento de lactose. As pessoas podem consumir normalmente, né? Porque vai ter a mesma quantidade de cálcio que o leite integral comum.
Então, leite sem lactose, normal.
Normal.
Né? Proporciona uma grande fonte de cálcio.
Também. Pode comparar o rótulo. Quem tiver essa dúvida, vai no mercado e compara os rótulos. Leite sem lactose, leite desnatado. Vai ter ali a mesma quantidade de cálcio. Então, ela tem que ingerir as quantidades recomendadas todos os dias.
Sandra, tem alguma recomendação especial para as mulheres?
Tem sim. Uma a cada três mulheres, elas vão ter chance de desenvolver osteoporose ao longo da vida, né? Diferente dos homens, que é de 1 para 12. Então, olha só como a gente é mais suscetível a isso. Por quê? Porque a função dos ovários vai diminuindo, os hormônios que a gente produz vão diminuindo drasticamente, né? Após os 35 anos, a gente já começa a perder a massa óssea, né? E após os 50, isso vai ficar muito mais acentuado. Então, na fase da menopausa, tem que ter um cuidado maior. Sempre tá indo no médico, fazendo os exames, né, necessários. E para prevenir, é abandonar o álcool e o fumo, quem tiver esse hábito, né? Estimular a prática de atividade física para quem puder, mesmo dentro de casa. Às vezes você não tem condições de ir numa academia, frequentar algum lugar, mas você na sua casa mesmo pode fazer exercícios simples que vão ajudar, né, na sua parte, tanto na parte muscular, para força, resistência, quanto a parte óssea também. E alimentação, né, adequada. Então, fracionar essa alimentação. Essas fontes de cálcio, elas têm que estar de manhã no café da manhã, num lanchinho intermediário, talvez antes do almoço, um lanche da tarde. À noite, depois do jantar, de repente você gosta de tomar um leite com chocolate. Não tem problema misturar, tá, gente? Leite, chocolate, leite com café, não tem problema. O importante é você consumir boas fontes de cálcio, né? Uma dieta variada e equilibrada ao longo do dia, porque isso vai promover uma maior absorção ao longo do dia, melhor do que você concentrar todas as fontes de cálcio em uma única refeição. Entendeu?
Tem pergunta de ouvinte.
Sim.
A Joana do Ipiranga pergunta: gostaria de saber da nutricionista se uma idosa que usa sonda no estômago, mas ela não se movimenta, ela deve se alimentar de quantas em quantas horas?
Nossa, é bem específica essa pergunta. Eu gostaria até de saber se essa dieta é industrializada ou se é caseira, mas já que eu não sei se ela vai conseguir responder, independente. Ela tem que se alimentar de 3 em 3 horas, mais ou menos, no máximo de 4 em 4 horas, né? Então, suponhamos que a dieta dela começa às 6 da manhã, aí depois vai ser às 10, depois às 2, né? Depois às 18, depois às 20, às 22. Se ela tiver diabetes, aí tem que ter um cuidado maior com a glicemia. Se tiver como monitorar essa glicemia, tem pacientes que consomem de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas eu já vi acontecendo. Essa dieta é fracionada, né? Então é aquela dieta que vem no frasquinho, que a gente fraciona. Então tem que ser mesmo de 3 a 4 horas no máximo, os intervalos, né? Fontes de leite também, importante. Porque a pessoa já não tá conseguindo se alimentar por boca, né? Então já tá com a sonda. Precisa fracionar bem essa dieta. Lembrar da hidratação também nos intervalos de uma e outra dieta, não pode se esquecer. Para lavar a sonda e para hidratar o paciente também.
Agradeço muito a sua participação. Te espero com outros temas aqui no nosso programa, tá? Sucesso. Deixa seu contato onde você atende.
Sim. Eu tô atendendo agora também, estou atendendo na rua Rui Barbosa, número 176, aqui no centro de Guanambi. E também no CME, no Centro Médico Especializado, que fica aqui na Praça José Ferreira, número 22. Para quem quiser marcar consulta, pode ligar no 3451-2198 ou pode mandar também pelo WhatsApp no 981-12-8400, tá? Eu posso falar de uma campanha?
Pode sim.
Então, tem uma campanha na internet que eu gostaria de chamar a população para apoiar. É uma ideia legislativa que ela sugere a nutricionista na escola para orientar a população, né, desde cedo, o que pode, o que é melhor consumir, para evitar tantas coisas que a gente vê por aí, tantas ideias erradas sobre alimentação saudável, que a gente vê um terrorismo nutricional.
Com certeza.
Que dá dó de perceber criança e adolescente, pessoas de uma forma geral, com tanta informação e tanta confusão. Então já começar logo cedo com a nutricionista também fazendo parte da equipe multi lá da escola, junto com o educador físico, para orientar essa parte também, que eu acho que é muito importante, de grande relevância para a saúde pública. Para quem quiser apoiar, é só entrar ou no Facebook, que eu tenho a página Nutrição Clínica GBI, tem um post que a pessoa vai lá, clica, tem o link, a pessoa vai lá e apoia, super fácil. Ou no Instagram, também pode entrar no @nutri.sandracardoso, também tem um post, a pessoa vai entrar, tem o link, a pessoa é só clicar em cima, vai fazer lá um cadastro muito rápido e vai apoiar essa causa, tá bom?
Ok.
Obrigada, Deide Lu.
Sucesso. Olha, nós conseguimos...